saudável. Eu já falo todas as vezes aqui na Itatiaia. Lá em casa, arroz e feijão tem que ser Vasconcelos. Sabe por quê? Vasconcelos é certeza de sabor incomparável. Pra família da gente, tem que servir coisa boa, não é verdade? E coisa boa é arroz e feijão. Vasconcelos, o Cruzeiro já está em São Paulo, vai encarar o líder do Brasileirão. Vamos à capital paulista, onde está Rubem Júnior trazendo todas as informações. Fala, Rubens.
Boa noite para você também, Romano. Alô, Vinícius. Alô, meus amigos e minhas amigas do apito final da Itatiaia. Voltamos de São Paulo, a Itatiaia já respirando todo o clima do jogo de amanhã, 9 horas da noite. Lembrando, né, Romano, que vai acontecer na Arena Barueri, que é a segunda casa do Palmeiras e que também tem um gramado sintético. E o Palmeiras bem em casa nesta temporada, uma invencibilidade impressionante de 16 jogos, mas o Cruzeiro seguindo a sua maratona tão pesada também do mês de maio, após o mês de abril com 9 jogos e um excelente retrospecto. O Cruzeiro inicia, né, o mês de maio com aquela derrota para o Atlético, mas depois tem um empate contra a Católica, vitória contra o Bahia, tem a vitória para cima do Goiás, amanhã tem um Palmeiras nessa, né, nesse ritmo que vem o Cruzeiro, lembrando, trabalha aqui no domingo depois do jogo e vai para Buenos Aires, local do jogo da terça-feira contra o Boca, aí é pela Copa Libertadores. Atenção que eu tenho um recado para você, BH Supermercados BH sempre incentiva a você a se movimentar. Circuito de corridas, passou por Uberlândia, passou por BH, agora é a vez de Varginha, no dia 14 de junho, na Praça Dalva Paiva Ribeiro. Inscrições já estão abertas, você pode encontrar mais detalhes. E atenção para as promoções do final de semana do Supermercados BH: pernil suíno, 15,98 quilo. Café Caboclo, 500 gramas, 19,98. Escol Latão, 3,98. Supermercados BH não para de crescer. Novas lojas, novas oportunidades. O Cruzeiro chegou aqui, Romano, apenas, né, sem, a gente cita o Bruno Rodrigues por força de contrato. O atleta está emprestado pelo Palmeiras. É o Cruzeiro que tem, né, nesse processo aí de recuperação de alguns jogadores, peças importantes que ficam de fora, vinham sendo substitutos, por exemplo, o Matheus Henrique, daqui a pouco os time, né, o provável Cruzeiro e também os relacionados, mas é um Cruzeiro que com 19 pontos começa a pensar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Chegou a hora, não é isso, Romano?
É, chegou a hora e vou te falar um negócio, hein, Vini? Tem tudo pra ser um jogão, hein?
Jogaço, jogaço. É jogo que vai parar, né? Assim, talvez seja o grande jogo da rodada.
É.
Porque a gente tá falando de um líder, de um grande candidato ao título e de um Cruzeiro que está em ascensão no Campeonato Brasileiro. É meio de tabela, mas sob o comando do Arthur Jorge, o Cruzeiro tem aproveitamento de vice-líder. Cruzeiro sofreu apenas 2 derrotas, 5 vitórias sob o comando do Portuga. Só que tem essa questão, né, Romano? Cruzeiro vai ter que ir pro jogo contra o Palmeiras, mas pensando que terça-feira tem uma decisão de Copa Libertadores.
Outro jogão.
Outro jogaço. E aí a gente tá falando de um jogo de Libertadores com cara de mata-mata, porque se o Cruzeiro vence, ele tá classificado e praticamente tira o Boca, e se perde, o Cruzeiro se complica.
É.
Então não tem como pensar 100% no Palmeiras, e eu digo em relação à estratégia de jogo, sem pensar na partida do Boca. E eu acho que o Arthur Jorge vai ter que segurar alguns jogadores que estão mais desgastados.
É, você falou sobre o grande jogo da rodada, eu corri lá na rodada para dar uma observada, sim, né? A gente tem Atlético e Mirassol, Internacional e Vasco, Fluminense e São Paulo, né? O Fluminense com o São Paulo técnico novo, Fluminense vindo aí numa sequência de pressão para cima do Zubeldía. Aí você vem no domingo, Corinthians e Santos e Coritiba, Botafogo e Corinthians, Bahia e Grêmio, Bragantino, Vitória, Chapecoense e Remo. E Atlético Paranaense e Flamengo. Realmente é o jogo da rodada.
É. Assim, tem grandes jogos, obviamente, né? Tem um Botafogo e Corinthians que vai ser legal de acompanhar, esse Fluminense e São Paulo, mas Palmeiras e Cruzeiro, pra mim, é o jogo da rodada. E ano passado o Cruzeiro se deu muito bem nesse tipo de confronto.
Foi.
O Cruzeiro não perdeu pra Flamengo nem pra Palmeiras. Inclusive, o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras fora de casa foi um empate, mas que o Cruzeiro teve um jogador expulso e mesmo assim esteve muito próximo de vencer a partida. Palmeiras vem de 2 empates nesse campeonato brasileiro. E pode ter certeza, tá, Romano? Vai ter muita pressão acima de arbitragem, porque no último jogo o Palmeiras se sentiu prejudicado e a gente sabe como funciona a situação ali com a Leila, com o Abel, é pressão o tempo inteiro, o Cruzeiro tem que ficar atento a isso também.
É, você falou do Abel, vamos ter o encontro dos portugas, né? Ali na área técnica, de um lado o Abel Ferreira, do outro o Arthur Jorge, que tem um retrospecto bem legal nesse campeonato brasileiro, né, Rubens?
Pois é, Romano, que retrospecto excelente no Campeonato Brasileiro, mais de 70% tem o técnico Arthur Jorge. Esse retrospecto faria o Cruzeiro brigar pela liderança, né, da competição, juntamente ali com o Flamengo. Então, nos últimos 7 jogos, né, em que esteve o Cruzeiro em campo pelo Brasileiro com o técnico Arthur Jorge no comando, foram 5 vitórias e 2 derrotas. Derrotas essas para o Atlético e também para o São Paulo, que foi aqui no Morumbi. Atenção, hein? Vou dar um recado para você aqui no apito final da Itatiaia, da HS Autopeças. Passa na HS, lá você encontra todas as peças que seu carro precisa. Referência em produtos com o maior estoque de peças da região. HS tem 36 anos de mercado. Você encontra HS no bairro Glória, Céu Azul, Veneza, Laranjeiras e também no Lindeia. 3474-0022. A equipe do Tião está pronta para te atender. Por isso, não se esqueça, peça é coisa séria. Peça é com a HS Autopeças. Vamos com jogadores que estão relacionados aqui em São Paulo pelo técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro que chegou na noite desta sexta-feira, goleiros Otávio, Matheus Cunha e o Marcelo Heráclito, tendo laterais Fagner, Cauã Moraes e Kaique, zagueiros Fabrício, Bruno, Jonathan, João Marcelo e Vidalba, meias Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson, Japa, Pereira e Juan Gabriel, atacantes Arroio, Caio Jorge, Neyser, Sinisterra, vem ganhando boas oportunidades o Sinisterra, o Wanderson, o Kenji, o Bruno Rodrigues, né, veio com a delegação, mas não vai poder ficar à disposição com o Chico da Costa e também o Marquinhos. É o Cruzeiro pro duelo de amanhã contra o Palmeiras, com algumas poucas dúvidas, se manter a coerência o técnico Arthur Jorge. A gente fala sobre isso daqui a pouco, mas o Cruzeiro que vem ganhando, né, peças importantes, o Sinisterra foi uma delas, né, e o próprio Kenji, que vem sendo mais aproveitado pelo técnico do Cruzeiro, mas por outro lado segue, por exemplo, sem o Matheus Henrique, que poderia ali ser um substituto em caso de poupar, né, um ou outro atleta, como Gerson, o próprio Lucas Romero também. Romano.
Pois é, e se tem esse retrospecto legal, aí muita gente fala assim, retrospecto não entra em campo, mas ajuda. Ajuda e ajuda muito. Porque isso dá um ânimo a mais. Dá um ânimo a mais pros jogadores que ficam sabendo disso, pro próprio treinador, né?
É, já entra mais confiante, né?
É
dá mais moral. E aí o Rubem trouxe o aproveitamento do Arthur Jorge nesse campeonato brasileiro. É um aproveitamento aí de, arredondando, 70%. O Palmeiras tem um aproveitamento de 75%, o Flamengo de 71%. Então, o Cruzeiro do Arthur Jorge seria o Cruzeiro do ano passado brigando pelo título.
Uhum.
No meio dessa confusão da briga pelo título. A gente está vendo cada vez mais, Romano, um campeonato brasileiro que vai ficando embolado na metade e no final. E na ponta vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. E aí os clubes vão brigar para ver quem vai ser essa terceira força, para quem sabe tentar incomodar. No passado foi o Cruzeiro. E o Arthur Jorge está tentando fazer isso, com que o Cruzeiro seja novamente, em mais uma edição, a terceira força para tentar incomodar Palmeiras e Flamengo.
É, e tem que ter, gente, senão já vai virar Espanha.
Não, fica chato, né?
É, mas nós vamos virar Espanha, né?
Mas já tá virando.
É.
Já tá virando.
Pior que tá. Então, se não tiver alguém para intrometer ali, para atrapalhar, né? Porque senão vai ficar muito chato, vão ficar só duas equipes. Ó, 11 horas 25 minutos, é o seguinte, Rubens, nós estamos falando aqui do retrospecto e tal, e o provável Cruzeiro para encarar esse Palmeiras, lembrando o seguinte, Rubens já falou e eu volto a lembrar aqui, o jogo não será na arena do Palmeiras, será em Barueri, onde o Palmeiras se transformou na sua segunda casa, que aliás é um belo estádio, inclusive já trabalhei lá.
Tem até a mesma grama sintética.
Né? É, tem a mesma grama sintética, inclusive. Então, o jogo será em Barueri. E o time para esse jogo, hein, Rubens?
Vamos lá então, Romano, com o provável Cruzeiro pro duelo de amanhã contra o Palmeiras, lembrando, 9 horas da noite, na Arena Barueri, o Campeonato Brasileiro em ação na Itatiaia, com o Otávio, com Fagner, ou Cauã, Fabrício, Bruno, Jonathan e Kaique, Romero, Gerson, Matheus Pereira e Christian. O Christian foi poupado no jogo contra o Goiás pela Copa do Brasil e também foi poupado pelo brasileiro contra a equipe do Bahia, isso porque vem numa sequência pesadíssima, ele que é o atleta que por mais vezes atuou nesta temporada, 28 jogos. O Matheus Pereira até alcançou o Christian, já que ele ficou de fora aí dos últimos dois jogos, o Pereira acabou atuando ambos com 28 partidas, o Gerson tem 27, jogadores já bem desgastados, tendo o ataque com Arroio e o Cajota ou Neizer. Vila Real é o provável Cruzeiro pro duelo contra o Palmeiras. É força máxima, mas também já pensando no duelo decisivo que terá na próxima semana contra o Boca, Romano.
Pois é, e aí tem um detalhe, Vini, com o Arthur Jorge não tem muito esse papinho de eu vou colocar um time meia bomba para depois jogar contra o Boca, não. São dois grandes jogos, e vai com o que tem de melhor, né?
Ele tem adotado esse discurso. E quando questionado sobre poupar, ele é até mais enfático em dizer que não tem dessa, que ele pensa jogo a jogo e que ele escala força máxima, mas ele não escala sozinho. Ele depende das informações da fisiologia, departamento médico, tanto que o Christian está dois jogos sem atuar.
Uhum.
Eu imagino que não é por escolha técnica, não é por escolha do Arthur Jorge, mas é porque precisava segurar. Então, se precisar segurar o Gerson, tem que segurar. Se precisar segurar o Matheus Pereira, tem que segurar. Tô falando de atletas que são referências e que visivelmente estão mais desgastados. E aí, Romano, você tem que colocar na balança. Qual o jogo que pesa mais, que impacta mais para a sequência do Cruzeiro? Os dois são importantes, claro que são. Mas o jogo contra o Boca é praticamente caráter eliminatório. Contra o Palmeiras, se perde a partida, não é o fim do mundo pro Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, pontos corridos.
Ainda é primeiro turno.
Não é bom, não é, lógico, você não pode ficar pensando assim, pode perder, lógico que não pode perder, mas pensando em impacto, o jogo que complicaria mais a vida do Cruzeiro em caso de derrota seria contra o Boca. Então, se tiver que priorizar alguém, na minha visão, que seja na partida da Libertadores.
Você sabe disso, e aí é bom a gente até falar com o nosso ouvinte, nosso internauta. Falando em internauta, um abraço pro Clebão e Sete Lagoas, que tá ouvindo a gente, tá participando, e também o Leandro Oliveira no bairro Jaqueline, e tem aqui o Isaías Migliorini em Ubá também participando com a gente. Mano, o negócio é o seguinte, existem análises, não sei se isso foi feito no Cruzeiro, tá? Pegando por experiência de outros clubes, que quando você tem esse tipo de jogo e tem simulações de situações, por exemplo, se eu precisar de ponta aqui num ponto corrido, etc, tal, no mata-mata, jogos em que você se permite ter um vacilo, não é que você vai entrar em campo para ter esse vacilo ou perder ponto, mas é que é o seguinte, você faz um risco calculado, achei a palavra, é um risco calculado. Talvez o jogo do Palmeiras possa ser isso diante das circunstâncias na Libertadores.
Tô de acordo com você, Romano. É claro que ninguém vai externar isso. O Arthur Jorge não vai chegar e falar, esse jogo a gente calculou que poderia pensar numa derrota, não entrar pra perder, mas pensar que uma derrota não seria o fim do mundo. Mas a gente sabe que os clubes fazem isso. E pensando nessa sequência do Cruzeiro fora de casa, são dois jogos, Bahia e Palmeiras. Contra o Bahia, o Cruzeiro fez 3 pontos. Se você pensasse antes dos dois jogos acontecerem que o Cruzeiro sairia com pelo menos 3 pontos de 2 adversários difíceis, tá de bom tamanho, uhum. Não é ruim. Depois o Cruzeiro tem um jogo em casa contra o Mirassol, que esse contra a Chapecoense, na verdade. Esse jogo você não pode deixar escapar os 3 pontos. Então, eu sei que no mundo ideal é escalar a força máxima sempre, mas infelizmente, futebol não é videogame, futebol é outra história, os jogadores se lesionam, os jogadores cansam, tanto que o Christian foi preservado dos últimos jogos, então tem que trabalhar com essa gestão de grupo, sim.
E você faz gestão de grupo e gestão até mesmo de pontuação, é uma série de coisas que acontece. Eu me lembro que teve uma época que eu descobri que no Atlético existia um negócio de uma pirâmide de você, dos pontos que você vai conseguindo pra você subir os degraus da pirâmide e tal. Acontece isso muito. É até mesmo como uma forma de você instigar o seu jogador, né? De você motivar ainda mais o jogador para buscar ali os resultados.
E quem entrar em campo, Romano, vai entrar pensando em vencer.
Sim.
O Cruzeiro tem condições de surpreender o Palmeiras. Não é o favorito pro confronto, mas o Cruzeiro tem condições de chegar lá na Arena Barueri e buscar uma vitória. Então, a gente tá falando aqui que não é que o Cruzeiro vai entrar pra perder o jogo, não. Lógico que não. E eu confio, tem condições, o Cruzeiro tem condições de vencer o jogo.
É, como diria um amigo meu, não é nenhum bicho de sete papão. Ele soltou essa uma vez no ar. Não é nenhum bicho de sete papão. Aproveitar que o Ronan Neves está em Nova Odessa. Conhece Nova Odessa?
Não.
É?
Você conhece, né?
Conheço.
É claro, né?
Caminho para Ribeirão Preto.
Ah. É. Mas é Minas aí?
Não, São Paulo.
Já é São Paulo?
São Paulo. Nova Odessa é São Paulo. E um abraço pro Paulo Roberto Campomori, meu vizinho de bairro no Buritis ali, ó. Que tá sempre acompanhando a gente. São 11:32, pensando em trocar ou comprar um veículo? HS Veículos é o lugar certo, amigão. A maior revenda de veículos seminovos de Sete Lagoas e região, carros de qualidade, procedência e garantia e ótimas condições de financiamento. Na HS, você tem credibilidade e segurança para adquirir o seu veículo. Acesse e conheça o Instagram, @HS Veículos Tradição em Sete Lagoas. Fica na Avenida Raquel Teixeira Viana, 434, no Canaã. WhatsApp 31 3771 0300, 31 3771 0300. Venha fazer um ótimo negócio na HS Veículos. Vamos falar agora do América, porque o América, o sabadão será de futebol na Itatiaia, começando com o América, depois passa pro jogo do Atlético e depois o jogo do Cruzeiro. E o América vai enfrentar só o líder da Série B do brasileiro num jogo de extremos. Se o São Bernardo é o líder, o América é o lanterna. E olha só como são as coisas. O São Bernardo tem 16 gols marcados e 4 sofridos. O América tem 4 gols marcados e 16 sofridos. Só para você ter uma ideia da discrepância do choque entre essas duas equipes. E o América tem um novo xerifão no Orlando Drummond. E quem traz os detalhes é Lucas Sanches. Boa noite, Sanches.
Boa noite, um abraço pra você, pra quem tá com a gente aqui no apito final. Sexta-feira que começou bem cedinho para o América, mas lá no aeroporto de Confins, zagueiro Manuel, experientíssimo, 36 anos, desembarcou em Belo Horizonte para poder fazer os exames médicos e assinar contrato com o América até o fim da Série B de 2026. Vamos trazer a palavra do novo xerifão da zaga do Coelho aqui no apito final, falando da expectativa para esse novo desafio e destacando também a condição física, porque ele não joga desde setembro do ano passado, ainda com a camisa do Fluminense, e tá aí se preparando para poder voltar ativa com tudo, desta vez com a camisa do Coelho.
Primeiro, muito feliz, né? Com o convite do América. E assim, muito desafiador esse momento do América, mas a gente, união, a gente tem tudo pra gente sair da situação.
Como é que tá a sua condição física, Manuel? Você já tá algum tempinho sem jogar, também enfrentou problema de lesão lá no Fluminense. Acha que dá pra voltar, pra estrear pro América rapidamente? Vai demorar um pouquinho? Como é que tá essa condição sua?
Ah, eu tava treinando todos os dias, né? Claro que é diferente, né? Treinar com tava treinando com personal, mas assim, tô bem fisicamente, tô me sentindo bem. Vou ter uns dias aí pra treinar, mas eu quero voltar o mais rápido possível, voltar a jogar, poder ajudar o América, é isso pra isso que eu vim, pra esse desafio que vai ser muito difícil, mas a gente tem que se preparar pra gente suportar bem esse desafio aí.
Tá aí palavras do Manuel, novo reforço do América, já conheceu o CT Lana Drummond, também conheceu os novos companheiros, fez os exames médicos pela manhã, agora aguardar toda aquela burocracia, assinatura de contrato, o nome sair no bid, ele já vai começar a treinar nos próximos dias com os jogadores do Coelho e expectativa para que seja um reforço para o técnico Roger Silva em breve, quem sabe nas próximas rodadas, até porque o América tá precisando, né? Pior defesa da Série B, além de outras estatísticas negativas, mas a principal que o Manuel pode e deve ajudar é para reforçar essa defesa na campanha sequente que o Coelho tem na segunda divisão do brasileiro.
E aí vem a pergunta, Vini, ele vai resolver, ele que eu digo, o Manuel, vai resolver o problema dessa peneira que é a defesa do Coelho?
É, futebol é coletivo, né? Uma peça resolver o problema é complicado, né, Romano? Mas eu acho que ele pode ajudar, pode agregar. Tecnicamente, eu não tenho dúvidas de que o Manuel chega para ser o melhor zagueiro do América. A minha dúvida é a parte física. É um jogador que não atua desde setembro do ano passado, teve uma lesão grave, não é menino mais, já tá caminhando aí para quase 40 anos. Quase não, né? 36 tem um chão pela frente. Mas a questão é física. Se ele conseguir se recuperar fisicamente, ter sequência, vai agregar. Na situação que o América está hoje, eu acho que é uma boa tentativa para um cara que chega e para mim já é o melhor zagueiro do América.
Só que ele ficou um tempinho parado, ficou, né? Ficou. Aí tem essa grande dúvida também, né?
Não deixa de ser uma aposta pela questão física. Porque ninguém sabe como que o Manuel vai chegar e se ele vai conseguir jogar, se ele vai ter sequência, se ele vai ter condições físicas de atuar numa Série B que é puxado. O América tá vendo como que é, né? A Série B não é fácil.
É, o América tá numa draga, não ganhou ainda na competição e situação preocupante ao extremo. E por falar em preocupante ao extremo, se já, o negócio já não tivesse tão ruim, tem o líder do campeonato, São Bernardo, que tá cheio de jogadores lá, tá? Gemerson, ex-Atlético, tá com uma pancada de jogadores aí que passaram por grandes clubes, né? E hoje estão no São Bernardo, e o São Bernardo fazendo uma campanha sensacional no Campeonato Brasileiro da Série B. E o time para encarar esse líder fora de casa, hein, Sanches?
Pois é, sexta-feira também agitada no CT Lana Drummond, com o encerramento da preparação para o jogo de amanhã, 16h, no interior de São Paulo. São Bernardo e América pela Série B é o líder contra o Lanterna, parada mais do que complicada para o Coelho. Reforçando, né? Zagueiro Emerson é a ausência da vez, foi expulso na última rodada. Tô apostando que o Thalisson pode ganhar mais uma oportunidade, caso o Roger Silva queira manter um esquema com três zagueiros em campo. Delegação viajou à tarde para o interior de São Paulo. No momento, a turma já descansando para esta parada duríssima que o Coelho terá amanhã. Um provável time para a gente ia começar a desenhar essa possível escalação do Roger Silva com o Gustavo no gol, a defesa mais reforçada com o Johnny, o Natan Pelai, Rafa Barcelos, o Thalisson e também a possibilidade do Paulinho pela esquerda. Mais à frente, Felipe Amaral, aí a opção do Otávio, garoto da base, ou o experiente Alê, ao lado do Iago Souza, e mais à frente, Tauan Williams e outra dúvida, o William do Bigode ou Gonzalo Mastriani. O América precisando desesperadamente mais uma vez desta vitória na rodada. O Coelho, que ainda não venceu na Série B, é dono do pior ataque, é dono da pior defesa e tá com muita dificuldade para deixar até mesmo a lanterna da competição. Parada duríssima, mas o Coelho não pode desistir, vai com tudo para cima do São Bernardo.
É, e vai pegar um time bem ajeitadinho, um time com vários jogadores, ó, falei, tem o Gemerson, que é ex-Atlético, tem jogador do Pará, lateral esquerdo, que subiu com a América em 2017, era jogador emprestado pelo Cruzeiro, Pablo, ex-zagueiro do Corinthians, do Flamengo, tá lá também, ficou até um tempo meio afastado lá no Flamengo, sem ser utilizado. Aí tem Lucas Fernandes, ex-Botafogo, tem o Johan e o Júnior Urso, ex-jogadores do Atlético, tem uma galera lá muito experiente, o Chaporã, revelado pelo Atlético, tá lá, Fabrício Daniel, que jogou no América, inclusive, atacante.
Daniel Amorim, atacante.
Daniel Amorim, ex-Tombense. Isso. Pedrinho, ex-América também, aquele que depois arrumou uma confusão lá com a namorada e tudo mais. Ou
bom
seja,
de bola, mas cabeça.
Ou seja, é um time cascudo, um time, uma pedreira que o América vai ter pela frente, menino.
Ah, pedreiraça. O América não tá ganhando de ninguém. E agora pega simplesmente o líder do campeonato, 4 vitórias consecutivas, assumiu a ponta na última rodada. Então é o cenário mais complicado que o América poderia ter. Mas se tem um jogo também que você fala, essa vitória dá uma moral, uma confiança e pode mudar o astral, é esse tipo de jogo. Fácil não vai ser, o América tá longe de ser favorito, pelo contrário, mas tem que competir mais, né, Romano? O América tá se entregando muito fácil, tem que pelo menos fazer os jogos mais duros. Se tiver que perder, mas que venda mais caro essas derrotas aí pros adversários, tá muito fácil.
Tem um ditado lá no Rio Grande do Sul que diz assim, ó, só não peleia quem tá morto, só não briga, só não luta quem tá morto.
Pois é.
O América precisa não se entregar da forma que está acontecendo, porque tá difícil, hein, Coelhão? 11h40, a gente vai pro intervalo. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui pro Catatau em Matozinho, está acompanhando a gente, é torcedor do Cruzeiro, a gente volta já já.
Antes de pegar a estrada, revise o seu carro na Jai Óleos. O peitão do óleo. Revisão preventiva completa com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Desde 67, pioneira em BH com óleos automotivos, industriais, bombonas, tambores e produtos de limpeza. Jai Óleos, Rua Uberaba, número 9, no Barro Preto. E Cristiano Machado, 10.385, no Planalto. Trocou, trocou, é na Jai Óleos.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Alô, você, da região norte de BH. Materiais da fundação ao acabamento de sua obra é com Guanabara, há 20 anos no mercado. Pisos e revestimentos com preços incríveis. Ligue ou mande um zap 31-3436-8248. Procure o Valdir e faça bons negócios. Rua José Pinto de Moura, 520, no Jardim Guanabara. No Instagram, @ Guanabara Materiais.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Apito final.
11:43, é o apito final pela Itatiaia. É muito bom ter você com a gente aqui na Top 1 do Brasil. E agora bora falar do Galo, vamos falar do Atlético, que anunciou um velho conhecido dos gramados, mas agora para uma função fora das quatro linhas. Pedro Abílio traz todos os detalhes aqui no apito final. Fala, Pedro.
Tudo bem, Romano? Um abraço pra você. Muito boa noite a quem se liga com a gente no apito final. Boa noite, galera da Itatiaia. O Atlético tem um novo coordenador técnico do departamento de futebol. É o Guilherme Alves. Guilherme Alves, Guilherme atacante, Guilherme matador. A massa vai se lembrar bastante no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 de uma passagem do oitavo maior artilheiro da história do clube. Sim, Guilherme, que foi centroavante não só no Atlético, né, mas em grandes clubes do futebol brasileiro e jogou também no futebol espanhol, está chegando agora para exercer uma função dentro do vestiário de coordenador técnico. Ele atualmente é um treinador de futebol, estudou para isso e já tem quase 20 anos de carreira entre os cargos de auxiliar e também os cargos de treinador principal das equipes que trabalhou. Sobre o Guilherme, atacante, foram 139 gols com a camisa do Galo e 205 partidas com essa camisa do Atlético. Ele é aguardado em Belo Horizonte neste fim de semana para fechar os últimos detalhes e será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, quando poderemos trazer mais detalhes sobre a atuação, as intenções, as ideias do Guilherme para melhorar o ambiente no Atlético. Lembrando, o organograma segue com Paulo Brax como CSO do clube e também com Pedro Moreira como gerente de futebol neste departamento de futebol do Galo, pessoal.
Aí, Guilherme, que era chamado Guilherme Picanha, né? Agora vai ser o cara do vestiário, hein, Vi?
A controlar a picanha, né? Ô, Romano, mas eu acho uma boa alternativa, gosto do nome, da função. O Atlético precisava de uma figura com esse perfil para ajeitar o vestiário. Escancar o que a gente já falava aqui há muito tempo, Romano, que o vestiário do Atlético tava uma bagunça.
É.
Alguém precisava entrar ali com comando para ser esse elo entre comissão técnica, jogadores e diretoria. E o Guilherme conhece muito bem de vestiário, é um cara que, além disso, né, se preparou, já fez a função de treinador, então ele conhece também o que é o trabalho de um técnico. É um cara que tem personalidade, é um cara que não vai abaixar a cabeça para tudo que acontece, tem moral para conversar com jogadores. É diferente, né, Romano? É diferente de um executivo que nunca calçou chuteiras, que nunca esteve no campo, para um cara que já vivenciou e já sentiu na pele muito dos anseios e ali das chateações que os jogadores às vezes sentem. Eu acho que vai ser uma boa. Não sei se isso ganha jogo, não sei se isso traz título, mas controla algo que vinha sendo um grande problema no Atlético, que é a gestão do grupo, a gestão do vestiário.
É, e aí essa gestão do vestiário é que vai ser o grande desafio, eu acredito, do Guilherme nessa nova função agora, né? Porque o Guilherme foi treinador, para quem não sabe, Guilherme é treinador, subiu inclusive o Velo Clube para a primeira divisão de São Paulo. E agora o Guilherme nessa nova função no Atlético. Agora, Guilherme chega, o Atlético tem um jogo importante para ter uma reação no Campeonato Brasileiro, né? Contra o Mirassol, Mirassol que gosta de aprontar. E a questão do público, será que vamos ter um bom público amanhã na Arena MRV, ô Pedro?
Bom, até aqui 12 mil ingressos vendidos, viu, Romano? As vendas não se alavancaram. O Atlético vai encarar o Mirassol e terá todo este sábado de venda de ingressos para melhorar este número, mas já há uma série de promoções, né? Como, por exemplo, o preço dos ingressos que a gente falava ao longo da semana, começando em R$29,90 para o sócio Galo na Veia, e tendo também a maioria das categorias aquele desconto para 50% do valor de ingresso nos 4 ingressos adicionais que serão disponibilizados à venda para cada um dos CPFs. O Galo vai encarar um adversário que, apesar de estar na 18ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, vem de um bom momento. Afinal de contas, líder do Grupo G com 9 pontos na Copa Libertadores, tem 2 vitórias seguidas na competição continental, venceu o Bragantino no meio de semana, garantiu os 3 milhões e, assim como o Galo, passou para as oitavas de final na Copa do Brasil, tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Técnico Rafael Guanais até destacava em entrevista coletiva depois do jogo do meio de semana: talvez em outro clube ele já tivesse sido demitido, mas no Mirassol está encontrando caminhos de manter não só o emprego, mas o time nos trilhos também, tentando agora essa difícil missão: tirar o Mirassol da zona de rebaixamento. Lembrando que o Mirassol tem um jogo a menos neste Campeonato Brasileiro e, por isso, né, um time que com 14 jogos contra 15 da maioria das outras equipes está ali figurando na antepenúltima posição do Campeonato Nacional. A arbitragem será do Lucas Casagrande, com o Vitor Hugo Imazu e Alexandro Tomé nas bandeiras, Lucas Guimarães o quarto árbitro e Rodrigo D'Alonso Ferreira será o árbitro de vídeo, Romano.
Pois é, é um jogo no sabadão, mas que o torcedor tá bem chateado com o Galo.
Tá chateado, Romano, assim, o Atlético vem de uma classificação e na Copa o principal objetivo é avançar, o Atlético concluiu o objetivo, mas você olha pro jogo e dá um desânimo no torcedor, é compreensível. O Atlético não tá conseguindo manter aquela concentração, o nível de performance que teve contra o Cruzeiro. Depois disso, o Atlético não conseguiu jogar mais. Contra o Botafogo, faz um bom jogo, mas deixa escapar a vitória nos minutos finais. Então tem sempre uma ressalva para cima do Atlético, de um time que às vezes joga bem, mas não consegue manter a regularidade durante os 90 minutos. O torcedor tá esperando o time mostrar que pode ser confiável. O torcedor tá esperando. E assim, quem tem que dar essa resposta são os jogadores, é o time que tem que dar essa resposta. Não adianta a gente ficar querendo aqui cobrar do torcedor: ah, tem que encher a arena, tem que lotar. O torcedor tá desconfiado, tem seus motivos, tá certo nisso. O Atlético hoje não é um time 100% confiável. Então, que os caras ali dentro de campo possam fazer diferente para que no outro jogo aí sim a massa possa comparecer em peso.
É, até porque o próprio treinador já falou, né? A repetição de erros, né? O Atlético é uma repetição de erros. O torcedor fica pé da vida. O torcedor não aguenta, né? O torcedor já fica chateado pra caramba. E o provável Atlético pra amanhã, pra encarar esse Mirassol, hein, Pedro?
Confirmadas as liberações do Juan Tressoldi e também do Bernard, aqui vai o provável time. Goleiro Everson, com o trio defensivo sendo formado muito possivelmente com o Juan, o Lianco e também o Júnior Alonso, e aí Renan Lodi e o Coelho nas alas, e o Atlético tem o retorno do Alan Franco, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Ele deve jogar ao lado do Maicon, e mais à frente a tendência de Bernard, Minda e Cassierra. É o possível Atlético para encarar o Mirassol amanhã, amigos.
É aí esse provável Galo aí.
Eu acho que não tem como fugir muito disso não, né, Romano? Os retornos do Juan e do Bernard são muito importantes, especialmente do Juan, que pra mim é o melhor zagueiro do Atlético nesta temporada. Tecnicamente, o Lianco é superior, mas olhando pro campo, que o campo tem mostrado que o Juan tem sido o melhor zagueiro do Atlético em 2026. O Bernard, mesmo com todas as ressalvas, é um cara que a gente sempre espera muito, e ele ainda não conseguiu entregar tudo isso no seu retorno, mas vamos olhar pro meio de campo do Atlético, pra parte da armação. Tem ninguém não, Romano.
O Vitor tá machucado.
O Doru, que é o melhor, tá machucado. Aliás, é um edema, né? Mas esse é um edema que tá sendo pior que uma lesão muscular.
É um edema que virou drama?
É drama, boa. Virou um drama. A gente aguarda o retorno dele, que vai ser importante. Igor Gomes não precisa contar com ele mais, não tem sido utilizado. O Scarpa também tá fora de combate. Então, restam pouquíssimas as peças. Tem o Izep, que é o garoto da base, que eu coloco muita expectativa, mas não vai ser titular, então... Pra mim, o Bernard volta já com essa missão de ser o criador das jogadas do Galo.
Rapaz, situação não tá fácil nessa criação de jogadas, não. Agora, situação também não tá muito fácil, é pra fechar tal da lista dos 26 que vão representar o nosso país na Copa do Mundo. Lembrando, segunda-feira, você vai acompanhar ao vivo aqui na Itatiaia o anúncio dos 26 jogadores que vão nos representar no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. E o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, vai fazer a última observação em loco, estar presente em uma partida do Campeonato Brasileiro. Quem vai trazer os detalhes pra gente direto do Rio de Janeiro é o Wellington Campos. Fala, ídolo.
Isso mesmo, Romano, muito boa noite para você e também para o nosso Vini. E o técnico Carlo Ancelotti vai estar presente no estádio da Arena da Baixada, ao lado do Rodrigo Caetano, diretor de seleções, no próximo domingo às 19h30, para assistir Flamengo e Atlético Paranaense. Ancelotti vai observar os jogadores do Flamengo, são 7 jogadores na chamada pré-lista: o Danilo, que ele diz que vai levar, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Alexandro, Lucas Paquetá, Samuel Lino e principalmente o atacante Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e que é uma posição que a CBF, que o técnico da seleção brasileira, ainda tem alguém para ser encaixado. E o Pedro voltou a jogar bem, como estava quando se lesionou na própria seleção durante treinamento lá na cidade de Curitiba, no CT do Atlético Paranaense. Então, segunda-feira tem a convocação. Técnico Ancelotti vai convocar 26 jogadores. Nesse momento, o que mais se comenta e o pessoal já pede é a presença do Neymar, que já fez 13 jogos na temporada. Está com sequência, está bem tecnicamente, fisicamente, e tudo indica que ele estará no grupo da seleção brasileira. Para o jogo do dia 31 de maio, domingo, às 18h30, no Maracanã, contra o Panamá, jogo de despedida da seleção brasileira, os ingressos estão esgotados. A pré-venda, em uma hora, vendeu todos os 16 mil na quarta-feira, e ontem mesmo, durante o dia, a CBF vendeu os outros ingressos. A convocação na segunda-feira terá cerca de 1000 pessoas presentes, entre convidados, patrocinadores e jornalistas também. A Itatiaia vai fazer uma grande transmissão da convocação da seleção brasileira no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, no centro da cidade maravilhosa, quando vamos conhecer os 26 jogadores do Ancelotti para a Copa do Mundo. Ele que teve o contrato renovado ontem com a CBF por mais 4 temporadas, junto com a sua comissão técnica, e então ele tem contrato até a Copa de 2030. Se ganhar essa Copa do Mundo agora, ele sozinho embolsa um prêmio de 5 milhões de euros. Ah, eu vou torcer pra ele, eu vou torcer pra ele, porque eu torcendo pra ele, eu torço pelo nosso Brasil, hein, Romano? Hein, Vini?
É, eu sou Pacheco, né? Eu torço pro Brasil mesmo, não tem essa não. Agora, o Duque, que é um gênio, o Duque, e a gente tem o privilégio de tê-lo aqui na Itatiaia, ele fez uma charge do mascote da seleção conversando com o Ancelotti. E o Ancelotti dizendo assim: tô aprendendo a falar português e já arrisquei alguns passinhos de samba. A resposta: até 2030 você aprende a fazer gambiarra. Mas eu acho que vai ter que fazer gambiarra na seleção brasileira, viu? Com alguns problemas que ele tem por ali. Agora, o Everton falou aí do Pedro. Eu acho que o Pedro perdeu muito tempo, né?
Isso.
Ele perdeu muito tempo ali e não sei não, mas aí é chute, tá, gente? É chute. Eu tô achando que aquele menino foi do Vasco.
Rayan?
O Rayan. Tô achando que o Rayan vai...
Vai pra Copa.
Vai pra Copa.
É, principalmente com a ausência do Estevão, né? Abriu uma vaga ali pelo lado direito e o Rayan faz essa função. É, eu acho que sim, ô Romano, a gente talvez tenha uma ou duas surpresas no máximo. Se tiver o Neymar, nem dá pra chamar de surpresa. Eu acho que nesse momento, a minha opinião é de que ele vai ser convocado. E o Neymar sendo convocado, o Ancelotti, ele tira também um pouco do peso pra cima dele.
Ah, não é? Com certeza.
Porque se o Brasil é eliminado na Copa, não vence, e o Neymar não vai, a gente vai ouvir essa história pro resto da vida. Ah, mas também não levou o Neymar. O Dunga escuta até hoje, né, por não ter levado o Neymar e o Ganso à época em 2010. Mas, ô Romano, eu levaria, assim, muito se fala do Neymar, mas tem um outro que eu não abriria mão, que é o Hendrick.
Sim.
O Hendrick, pra mim,
tem. Mas eu acho que ele cavou, viu? Nos últimos jogos ele cavou a vaga dele.
Sim, eu espero que sim, porque é um garoto que tem estrela.
É.
Ele entra, parece que não sente o peso da camisa, ao contrário de muitos outros que são até mais badalados, mas parece que a camisa pesa demais. O Hendrick entra e parece que tá tudo certo. Sabe que tem jogador que é de jogador de time, né?
É. E tem jogador que é de seleção.
Eu acho que o Hendrick é desses casos que vai se tornar jogador de seleção.
É, enquanto ele cavou, o Richard, por exemplo, é um cara que sumiu, desapareceu. E podem me criticar, mas eu levaria o Thiago Silva.
Opa, também.
Pra seleção, porque essa zagueirada do Brasil aí, vou te falar, viu? São 11 horas 59 minutos, intervalo da volta, os destaques finais do programa de hoje.
Tem promoção no Alphaville Materiais de Construção. Deck Pinus tratado 9 centímetros, R$90 por metro quadrado. Preços imbatíveis em bandas asfálticas para impermeabilização, materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, madeiras e muito mais. Entregas em toda a região metropolitana. Avenida Regente 300, Alphaville, em Nova Lima. Televendas 3547-3016. 3547-3016. Ou acesse alphavillemateriaisdeconstrução.com. No Instagram, @ Alphaville Materiais de Construção.
Alô, você de Sete Lagoas e região, o recado agora é da Casa Progresso Rede Geminas. Tubos, conexões, caixa d'água, louça, metais, pisos, porcelanatos e materiais elétricos. Agora você encontra também as telhas ecológicas Onduline. A Casa Progresso fica na Rua Equador, número 200, bairro Progresso, em Sete Lagoas, saída para Prudente de Moraes. 3773-6421, 998-78-7310. Casa Progresso Rede Geminas, o lugar certo para sua obra.
Ouça aqui, o Plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu? Bendigles, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Bendigles. Olha o WhatsApp 975799237. Bendigles.
Vem aí a dupla cena de Páscoa, com prêmio estimado em 35 milhões de reais. E não acumula. Na grande prêmio, tem bolões especiais com combinações matemáticas que aumentam suas chances de acerto. Sorteio dia 4 de abril. Acesse o Instagram, @ Loteria Grande Prêmio, ou chame no zap 31 9 31 57 98 68. 9 31 57 98 68.
Toda hora
todo dia. Superso é mais econômico.
Superso, mania de vender barato. Cerveja Antártica Boa, latão 473 ml, 3,99. Detergente P Clear 500 ml, 1,99. Papel higiênico Dueto 30 metros leve 12, pague 11 unidades, 14,99. Ganhe 50 centavos no aplicativo. Pernil suíno dianteiro com pele e osso, a peça 10,49 o quilo.
Um minuto no sabadão, vamos aos destaques finais do programa de hoje, de ontem e hoje. Começa com o Cruzeiro, Rubem Júnior.
O Cruzeiro, depois do duelo que tem contra o Palmeiras amanhã, 9 horas da noite, na Arena Barueri, trabalha no domingo no CT do Corinthians e depois vai para a Argentina, Buenos Aires. 2.000 torcedores do Cruzeiro garantiram presença e já começam a tomar as ruas da capital da Argentina.
Agora o Atlético Pedro Abílio.
Regime de concentração, os jogadores terão todo este sábado para ouvirem as palestras, confirmarem as informações nos vídeos, serão mostrados pelo Eduardo Domingues e a comissão técnica. E amanhã às 6:30 da noite na Arena MRV, o Atlético enfrentando o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O Galo busca a sua quarta vitória como visitante na temporada. São 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota na Arena até aqui no Brasileirão.
Agora o destaque final do América, Lucas Sanches.
Amanhã às 16:00 da tarde tem São Bernardo e América pela Série B no interior de São Paulo. A arbitragem é do Gustavo Bauerman, de Santa Catarina, auxiliado pelo Bruno Miller, também catarinense, e mais um de Santa Catarina, Héctor Lisboa Jax. O quarto árbitro é o Lucas Belotti, de São Paulo, e a arbitragem de vídeo, responsabilidade com Rodolfo Toschi Marques, ele que é do Paraná.
Valeu, Sanches. 3 minutos do sabadão. Vamos nessa, Vini?
Vambora, né? Sabadão de muito futebol na Itatiaia.
É isso aí. 15:45 começa a jornada de América e São Bernardo. Já emenda com Atlético e Mirassol. E depois, logo na sequência, tem Cruzeiro e Palmeiras. E se você quiser um pré ali, ó, uma pré-jornada, quiser dar uma moral, sintoniza na Alterosa, tô lá no Bola na Área a partir do meio-dia. Vamos nessa, Vini?
Vambora, Romano.
Falou demais. É isso aí. Vamos nessa, porque sua madrugada vai ficar pra lá de especial. Tá chegando Gutenberg Gomes. Gutenberg que entrou naquela.
Ele tá na lista?
É, ele tá na lista. Eu ia falar que ele entrou na lista também. O homem feio. Gutenberg Gomes vai comandar sua madrugada. Valeu, gente. Tchau.
Itatiaia sempre perto de você.
Motorista de aplicativo aqui, começando as atividades e garrado na Itatiaia.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
Voltando pra minha terra, eu renasci.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
Vocês é uma maravilha. Hoje é que eu consegui o seu telefone aqui, viu?
99996-7074.
Qual pra toda obra?
Faça contato.
Fazer que dele se fosse passar. Mais tarde.
Mande sua denúncia.
Parece que eles colocaram brita, mas devido à chuva saiu.
Sua sugestão de reportagem.
Então esse é o problema, é feriado demais não, gente. Tem que descansar de vez em quando também.
Ou compartilhe sua opinião.
Só não gostei desse horário de 11 a 16 pra tomar cervejinha, né?
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
E tamo junto.
A Itatiaia informa você e você informa a Itatiaia. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Programa não recomendado para menores de 10 anos.
O amor é lindo, é o meu jeito Itatiaia de viver. Se espalha no ar, deixa a vida chegar e Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer. O amor é lindo, é o meu jeito Itatiaia de viver. Ternura se espalha no ar, deixa a vida chegar. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer. Itatiaia.
Alô, bom dia, turma do bom dia, boa noite pra quem é da noite, pra quem roda a noite, pra quem rala a noite, pra quem vive a noite também, obrigado pelo carinho e pela companhia e que prazer, que alegria estarmos juntos novamente aqui na Rádio de Minas, que tem um Brasil de audiência, aqui ó. Onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, nosso carinho e o desejo de uma ótima madrugada, um excelente final de semana. É como eu sempre digo, né? Final de semana é tempo de você fazer tudo aquilo que o seu corpo pede. Não, como é que é o negócio? Tudo aquilo que o seu coração pede, tudo aquilo que o seu corpo permite e somente aquilo que a sua alma perdoa. Aí sim, esse é o jeitinho certo, né? Então é isso e vamos aproveitar aí cada momento dessa madrugada de sabadabadu. Chegou, hein? Chegou o final de semana, agora é com você, agora é aproveitar, é curtir, é trabalhar, é viver e sempre na sintonia, sempre na companhia da Itatiaia. Nesse exato momento, mais de 80 emissoras, ó, viraram a chavinha, estão retransmitindo o nosso Dona da Noite. Que prazer, que orgulho e que honra, né? Por exemplo, lá na cidade de Amparo, gerado a partir de Amparo e cobrindo toda a região de Campinas, o sonzão da rádio Cidade das Águas, que beleza, o que tá chegando de mensagem lá da região e todo mundo dizendo, olha essa madrugada com vocês aí, é diferenciada mesmo, hein? Então é isso, e quando você entrar em contato, por favor, diga qual a emissora que transmite a Itatiaia aí na sua região. É sempre um prazer, é sempre uma alegria abraçar as emissoras da Rede Itasat. E você que se liga também pelo AM 610, a onda poderosa do amor que vai rasgando esse Brasilzão aqui, Belo Horizonte e toda a região metropolitana ligada pelos 95,7 no FM. E também, é claro, os canais de TV a cabo, o aplicativo da Itatiaia, a Alexa também, quando você diz assim, Alexa, Alexa, minha filha, tocar Itatiaia. Pronto, entra o sonzão aí na sua vida, no seu dia, e é sempre uma grande alegria chegar até você. E claro, obrigado aí, onde quer que você esteja, vem pra cá, vem fazer o programa juntinho comigo e com esse timaço escalado para ser a sua primeira companhia. E Deus sabe o quanto a gente se empenha para ser sempre a sua melhor companhia. Antes, um abraço para Emerson Romano, é lindo também. Vinícius Andrade é lindo, só tem gente linda aqui. Essa dona tava de brincadeira. Não pode falar um negócio desses, meu Deus do céu. Ah, áudiozinho que tá dando o que falar, né? Então, um abraço para Emerson Romano e Vinícius Andrade, eles que comandaram até agora o apito final. E eu chego assim, ó. dando aquele pontapé inicial neste sábado. Hoje é dia 16 de maio de 2026. Olha quem tá ali juntinho comigo hoje. É ele quem vai dar vida, brilho e colorido ao programa. Tava sumido, hein? Sumiu você, hein? É o nosso Alessandro Penido, o Penidão das Madrugadas. Aquele abraço, Penidão. E ali na central está o nosso querido Davi, o Davi Meirelles. Está lá onde pulsa e vibra o coração da Itatiaia. É, Davi, contamos com você, hein? Pra gente fazer essa madrugada com muita interatividade, muita participação. E é sempre o melhor que acontece nessa madrugada. Programação musical é do querido Mércio Sattler. Hoje é folga dele. Hoje ele deve estar por aí nos braços da cremosa. O nosso Tinelão não está na área, mas está sempre aí prestigiando também o programa. E agradecemos a você que nos consagra com a maior audiência e ó, subindo, hein? Beleza, crescendo mais e mais a nossa grande audiência e mais do que isso, esse carinho que nos une, essa mensagem de alegria, de positividade na madrugada. Ah, meu filho, tristeza não paga dívida e digo mais, hein? E não digo só isso, é, a gente precisa ter um momento de alívio, um momento de descontração. A vida tá pesada demais, tá todo mundo armado até os dentes, quando a gente deveria andar por aí amado até os dentes, né? Até a alma. É isso que a gente precisa, né? Mais amor, por favor, nesse mundão aí, viu? Então é isso, estamos chegando e é sempre um prazer estar aqui na companhia de vocês. Eu sou Gutenberg Gomes e de amigo pra amigo, diga alô comigo na Itatiaia, Penidão. Bondade isso, eu sou esforçado e tô nisso há 40 anos e é claro agora aqui na maior emissora de rádio do Brasil, é sempre uma alegria que se renova a cada dia, a cada encontro, a cada madrugada que nós vamos rompendo, combinado? Olha aqui, 12:13 e você me pergunta, Gutenberg, quais são as efemérides de hoje, esse dia 16 de maio? Olha, mas tem uma categoria que merece todo o nosso carinho, nosso máximo respeito e, é claro, sem essa turma, ah, meu filho, eu não dou dois dias, sabe? Sem o trabalho dessa galera, eu não dou dois dias para a cidade virar um caos, para nossa sociedade ficar perdida no meio de tanto lixo, tanta sujeira. Vou te contar, quando a gente passa ali no centrão de BH e tem cada rato, meu Deus do céu, rato que está dando coça em gato e se bobear até em cachorro. Então hoje é o dia do gari. Olha, mas que beleza, hein? Essa turma aí da varrição, a turma da limpeza, a turma que tá aí fazendo esse trabalho indispensável. Você imagina, a nossa cidade produz toneladas e toneladas e mais toneladas de lixo diariamente. Imagine você um dia sem o trabalho dessa turma. Ah, Penidão, não dá nem para imaginar que chiqueiro que viraria a nossa cidade e o mundo inteiro, né? Então a gente precisa ter aí mais cuidado, né? Essa questão da 15 minutos desse novo dia, a questão da coleta seletiva, né? A gente precisa ter mais iniciativas assim que vão facilitando ali a vida da turma da limpeza e esse trabalho também da turma da reciclagem. Então é isso. E você também pode ajudar aí, né? Quando a gente vê na chuva, é sofá boiando, é tudo aquilo que a gente vai jogando e um dia a natureza joga tudo isso em cima de nós outra vez. Então, vamos cuidar com mais amor, com mais carinho e vamos valorizar no dia de hoje os irmãos e irmãs da limpeza pública, da varrição, da reciclagem. Hoje é o dia do gari. Olha, mas que beleza. Parabéns aí, viu? Parabéns. Se você é da limpeza pública, tem dia que a turma manda aqui na madrugada, pessoal fazendo a varrição. E aquela vassoura de aço, já viu, Penidão? Que limpa a sarjeta, já viu? É o pessoal do interior fala que se varrer o pé, não casa. Se varrer o pé com aquela vassourinha ali, meu filho, não anda nunca mais. Aquilo ali vai um dedinho de cada vez voando para longe. Meu Deus do céu. Então, essa turma que tá aí fazendo esse trabalho fundamental, indispensável, o nosso carinho e o nosso respeito. Parabéns, hein? Dia do Gari. Hoje também é o aniversário de uma cidade muito querida. Eu acho que eu já